1. O sequestro. No dia 12 de janeiro de 1976, eu me levantei e, como já vinha pensando havia algum tempo em trocar o meu carro, este foi o assunto durante o café da manhã. Eu já tinha tentado fazer essa troca no Rio de Janeiro, mas estava encontrando muita dificuldade por causa do ano de fabricação e do estado de conservação que não era bom. Pensei em ir a Belo Horizonte fazer essa troca com um de nossos amigos que na época trabalhava no comércio de carros usados. Minha irmã morava comigo e se propôs a tomar conta da casa e das crianças para que eu pudesse viajar. Decidimos então sair naquele dia. Fui para meu trabalho e tomei providências para a viagem. Saímos do Rio de Janeiro, eu e meu companheiro, à tardinha, mais ou menos às 18 horas. O dia tinha sido quente e abafado. E quando começamos a subir a serra de Petrópolis, caiu uma chuva forte que continuou por muito tempo. Quando estávamos descendo a serra, resolvemos parar para jantar. Enquanto isso, estaríamos dando um tempo, esperando que a chuva passasse ou diminuísse um pouco. Paramos numa churrascaria logo no final da descida da serra. Jantamos. A chuva ficou mais fraca. Continuamos a viagem com a decisão de só parar para abastecer o carro. Eu adormeci. E fui acordada por meu companheiro, que me disse estar ficando com sono. Estávamos passando por três rios, ainda no estado do Rio de Janeiro. Eu disse a ele que parasse onde ele quisesse, mas ele resolveu continuar dirigindo mais um pouco e eu continuei deitada. Depois que passamos Paraibuna, divisa do estado do Rio com Minas Gerais, ele me disse que teria que parar mesmo, porque o gás do escapamento estava fazendo seus olhos arderem muito. Meu carro era um Carmanguia, ano 65, e tinha alguns buracos no assoalho pelos quais o gás entrava dentro do carro. Começamos a procurar um lugar para parar, mas estava difícil, porque a estrada tinha muitas curvas e o acostamento era estreito. Finalmente chegamos próximo à cidade de Matias Barbosa. Havia um trecho novo nesta estrada que ainda não tinha sido inaugurado, e me lembro disto porque embaixo da ponte havia barris mostrando que o trânsito estava fechado naquela parte da estrada. Mas como os carros que iam à nossa frente passaram por entre os barris e pegaram o trecho novo, nós fizemos a mesma coisa. A pista era larga, com grandes retas, e ainda não havia demarcação. Logo depois de uma descida, paramos no acostamento à nossa esquerda na contramão. Meu companheiro recostou o seu banco, deitando-se. Ele pediu que eu tomasse conta e o chamasse dentro de 30 minutos ou uma hora, porque ele queria estar em Belo Horizonte bem cedo, porque tinha um compromisso com um de seus amigos. Ele adormeceu logo a seguir e eu acendi um cigarro e fiquei ali olhando de um lado para o outro, como todos fazem, eu acho. Ali não estava chovendo e nem o céu estava totalmente escuro, mas havia blocos grandes e separados de nuvens pesadas de chuva. Olhei para o relógio do carro, que marcava 23 horas e 30 minutos. Quando olhei para minha frente, notei uma luz no céu que me pareceu ser um balão. Como não havia nada mais importante para fazer naquele momento, fiquei a observar aquela luz que se movimentava vagarosamente, de um lado para o outro, entrando e saindo das nuvens. Devia estar bem distante, pois aquela luz era pequena. Porém, cada vez que ela fazia um movimento de ida e volta, aumentava de tamanho. Fiquei observando durante algum tempo, 5 ou 10 minutos, não me lembro muito bem. Aquela luz foi se aproximando lentamente enquanto eu fumava. A minha impressão era de que ela estava a 100 ou 200 metros de altura, mas realmente eu não posso afirmar. Todavia, a luz estava ali, disto eu tenho certeza. Até aquele momento, se nada mais houvesse acontecido, aquela luz nada teria significado para mim. Digo isto porque eu estava acostumada a ver constantemente no Rio de Janeiro os cariocas soltarem muitos balões, o que não é comum em Minas Gerais. Mas eu nunca tinha visto um balão tão bonito como aquele. Ele flutuava acima do morro que estava à minha frente e à minha direita. Fiquei observando aquele balão com muita admiração, pois nunca tinha visto um tão bonito. Sua luz vermelho-alaranjada refletia um brilho transparente, mas não se expandia. Eu estava achando tão bonito e diferente que cheguei a pensar com orgulho. Puxa vida, o mineiro custa fazer alguma coisa, mas quando faz, olha só que coisa mais linda. Porém, quando abaixei para apagar o cigarro, assim que voltei a olhar novamente para aquele local, não vi mais a luz ou o balão e não dei a menor atenção ao fato, pois pensei que ele tivesse caído por detrás do morro. Pouco depois, numa baixada logo à frente, uma luz enorme acendeu e apagou de repente. Aquele clarão foi muito forte e acompanhado de um zumbido. Logo a seguir, levei as mãos aos olhos, esfregando-os. Quando voltei a olhar para o que tinha acontecido, ao recostar-me no banco, vi algo grande e escuro vindo em minha direção pelo ar.